O poeta às vezes versa com a alma feminina. O poeta às vezes declama com o suor do sangue do crucificado. O poeta às vezes recita com as tranças da menininha. O poeta às vezes urra com a trombeta dos delirantes. O poeta às vezes boceja com o sopro divino. Ao poeta cabe apenas traduzir o que o vento declama em hieróglifos. Ainda assim, se pensa que com seus elogios minha aura se envaidece, engana-se. Engana-me? Engana-se. Se pensa que com seus abraços meu corpo lhe agradece, minta-se, minta-me. Se pensa que eu vulo com os seus mimos, trate de refazer as suas entradas. Há algo de enganoso nas suas deduções. E hoje começamos mais um Bill e Ted, nessa quarta-feira, junto com meu parceiro John Wesley.
Com meu parceiro Diego Ribeiro.
E hoje estamos com uma presença ilustríssima aqui, nessa mesa.
Nossa.
Com ele, Neu. O Neu.
Nosso amigo Neu.
E agora, em respeito à regra de distanciamento, eu e o John vamos colocar a máscara, vamos deixar o Neo à vontade.
Opa!
Pra ele conversar com nós um pouquinho aí. Neo, sinta-se em casa.
Ah, sim. Vamos nos sentir em casa.
Então vamos tomar um Dregger?
Vamos tomar um então, né?
Neo, duro? Toma um
Dregger. Saúde pra todos.
Neo.
Sim.
Bom que você tá aqui hoje, cara. Eu fico feliz. Neus, dá uma apresentada pra nós aí. Tipo assim, eu acredito que o pessoal já te conhece, mas...
Bom, eu sou ararense, sou nascido aqui em Araras, tenho uma formação de eletrônica, trabalhei por 10 anos como eletrônico na IBM, abandonei tudo e porque não suportava aquilo que fazia. E a minha vida, mais ou menos, sempre foi assim. Abandonar aquilo que não suporta. E em 97 ou 98, eu resolvi assumir aquilo que eu tinha desde moleque. Né? Desde moleque, eu sempre curti essa coisa de fazer poesia, e em 97, acho que foi em 97 ou 98, uma coisa assim, eu resolvi trabalhar realmente como poeta underground. Então eu fui para São Paulo, e por lá vendia meus livros de bar em bar, como estava falando para o Márcio, sempre patrocinado, todos meus livros sempre foram patrocinados, e isso pesa muito na vida do underground, porque... aí fica o custo zero, né? Ele não precisa publicar o livro de uma maneira que tenha um custo. E lá por lá, vivi com empresários, aqueles bem ricos, com mendigos, com prostitutas, com padres, com meninos de rua, com flanelinhas, enfim, com prostitutas, com o que eu chamava, sempre chamei de damas da noite. Prostituta é um nome muito forte, né? E, enfim, depois voltei para Araras, né? Num determinado período, voltei para cá e depois de um certo tempo também abri o sebo. E tô lá até hoje, né? Essa é a minha parada, realmente. Hoje a parada minha é o sebo.
Meu, vamos voltar então pro início da história e da trajetória. Eletrônica se fez?
Isso.
Era... Você era tipo o menino Senai ou não, assim?
Não, na época dava-se uma importância muito grande para algumas escolas técnicas que existiam no Brasil.
Uhum.
Uma delas era a ETEP em São José dos Campos. Era uma escola que era referência, né? Era referência, inclusive, era uma referência nas Américas. Não era uma coisa... Nós tínhamos lá estudantes da Colômbia, da Venezuela, enfim. era uma escola extremamente referencial. E... mas eu fui fazer mais ou menos assim, para sumir de Araras, né? Porque eu achava que Araras era muito pequena para mim. Não que eu fosse alguma coisa, mas aquilo, Araras era talvez pelo provincianismo dela, e eu não tivesse tão habituado com esse provincianismo, deveria estar, porque morava aqui, né? Nasci aqui, todo mundo é daqui, minha família toda é daqui. E, mas alguma coisa me levou embora de Araras, justamente por Araras. Não é, e não tem nada a ver com o povo, com nada. É toda uma circunstância. Né? E eu também fui, claro, culpado por algumas coisas dessa circunstância. E fui fazer eletrônica. Eu sempre brinco que, poxa, eu não sabia nem trocar uma lâmpada. Como se eletrônica tivesse alguma coisa a ver com lâmpada. Não tem nada a ver. Mas eu, nem isso eu sabia fazer. Então, quer dizer, eu fui para fugir mesmo da vida que eu tinha aqui. E lá eu aprendi muito. Eu aprendi muito. Aprendi a continuar não gostando de eletrônica. Isso daí.
Deu pra gostar, né?
Não consegui. Eu só no último ano, o nosso curso lá eram 4 anos e meio, no último ano que eu fui começar a gostar um pouquinho, mas da parte de eletrônica digital. Que naquela época nós tínhamos muito.
Nossa, era top então naquela época, não era? Tipo naquela, assim, era revolução, assim?
Naquela época era uma revolução. Pra você ter uma ideia, o projeto que eu fiz, o projeto final que eu fiz, não existia o CI, que naquela época a gente chamava de CI, é circuito integrado, né? Uhum. Não era chip, não era nada dessas brincadeiras aí, não. E... não tinha no Brasil nem o dispositivo, muito menos o estudo desse componente. Uhum. E esse componente era necessário. Tanto que eu não fiz o projeto. Eu só fiz o projeto teórico baseado numa revista que tinha um sucursal na Alemanha, que foi onde foi desenvolvido esse circuito integrado. Mas isso é um papo muito chato.
Deve ser chatão. Ô, Neu, porque, por exemplo, assim, ó, igual eu com o John, nós fizemos o Senai também na mesma época, assim, de moleque.
Sei.
E sempre, eu com ele tava comentando esses dias, nós fomos começar a fazer o curso técnico, e tipo assim, pra que acordar cedo pra ir pro Senai, sabe?
Sei.
Chato. Chato pra caralho. Por que fazer isso?
Eu abandonei
isso?
O curso também. Você
sei.
Abandonou também. Abandonei.
Ué, legal. Quer dizer, legal não, né?
Fazer o quê? Daí você ia na escola, o professor falava assim, ô, tem prova tal, com consulta da apostila, só fazer. Aí você ia lá, você copiava a apostila e tirava 10? O professor falava, pô, vocês não vêm na aula, como que vocês tiram essa nota alta aí? Professor, copiar e colar. E tipo assim, não sei se é
mas
não...
mas pera, só um instantinho, Diego. Vou te cortar. Mas existia, quando você foi fazer o Senai, ou quando o Billy foi fazer... É Billy, né?
É o John.
É o John.
John, é.
Percebeu, Márcio?
É o Billy.
Então, vocês tinham algum objetivo quando vocês fizeram o Senai?
Música.
Não,
não.
No Senai.
No Senai?
É claro.
Não, o que não. Todo mundo fazia, não. Vamos fazer?
Tá. Não, o meu caso é diferente. O meu caso é diferente. Por quê? Porque eu tinha um objetivo. Realmente eu tinha. Como eu disse, no início. Era sair sumida aqui de Araras. Sabe? Porque existia muita incompatibilidade ideológico entre eu e essa turma, né? Uhum. E Araras. Então, existe um objetivo.
Uhum.
Tá? Foi uma merda, porque, porra, infelizmente ou felizmente, por um tempo eu consegui um emprego
legal até.
Legal até não, fascinante. Porque
IBM, né?
Você trabalhar 10 anos na IBM. Que na época a gente chamava ela de viúva. Então, pra você ter uma ideia.
Por como que é viúva, né?
Porque, cara, ela bancava tudo pra gente, cara. ela bancava tudo.
Hoje seria uma... Como é que é o nome?
Uma Mami Sugar.
Mami Sugar.
É.
Cara, ela bancava tudo, bicho. Era uma coisa impressionante. Porra, era mais ou menos assim, bicho. Ela exigia. Né? Ela exigia. Tinha toda aquela coisa de avaliação, bababá, 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 bababá. Só que, meu, ela te dava tudo. Puta salário, plano de benefício da IBM, né, na época, pra você ter uma ideia, a gente porra, todo o plano médico, odontológico, você ia em médicos particulares, tudo no particular, ela reembolsava tudo, era 100%. Caraca, meu, era sim. Uma loucura. Plano de saúde, plano odontológico. Meu, o que você imaginava?
E você tava com quantos anos nessa época ainda?
Ah, eu saí da IBM com 30.
Com 30, mas você foi pra lá, você ficou...
10 anos. 10 anos, eu saí lá com 20 anos.
Ah, não faz conta pra mim, que eu não sei fazer conta. Não, pode falar.
Eu ia puxar um pouco já pra parte underground.
Puxa.
Isso é legal.
Você falou que você foi poeta underground em São Paulo. Você tava falando pra gente, poeta underground é aquele que vai, né? Que vai na porta, que vai entregando mesmo a obra. Esse que é o poeta underground.
Então vamos lá. Deixa que eu me sigo. Viu? É mais ou menos assim, cara. Eu publicava meus livros, imprimia-os, né? Publicar. E... saía para vender onde? Bar Cult, que tem muito em São Paulo, que não falta, bar Cult em São Paulo. Museu, teatro, cinema. Enfim, teve uma época também que eu curti pra caramba, que eu ia na Paulista, né? Eu ia na Avenida Paulista, e lá eu curtia porque às 5h30, mais ou menos 6 horas da tarde, começava a sair os executivos, todos engravatados, né? E aquelas mulheres fantásticas com os seus tailleurs e suas meias de seda preta, né? Nossa, aquilo... aquilo me deixava com o olho aberto, né? E eles eram muito carentes. Então a necessidade de estar próximo a um poeta, eu tenho... próximo a um poeta, deixava os caras loucões, né? E... o que que eu fazia? Eu aproveitava e vendia pros caras, né? Então eu ganhava uma graninha. Mas foi uma época muito legal, cara. Muito legal. Muito legal mesmo, porque o que acontece? Você não só vende os livros, porque a ideia de vender é sobrevivência. Né? É sobrevivência mesmo. Se você tiver uma disciplina, coisa que eu não tinha, eu não era um cara disciplinado, você ganha uma grana legal. Porque você vende 20, 30 livros brincando por dia. Assim, coisa... é bem fácil vender 20, 30 livros. Só que acontece o seguinte, você precisa trabalhar, né, cara? E eu era muito indisciplinado.
Não,
né?
E quando você tava lá, por exemplo, assim, você já tava produzindo quando você tava trabalhando na eletrônica ainda?
Não. Parei completamente.
Tipo assim, antes de ir pra São Paulo.
Você não, já... foi assim, existe um período assim. Deixa eu contar mais ou menos a minha história. Uh-huh. Então, história como escritor... é mais ou menos assim, até os 17 anos, 18 mais ou menos, eu escrevi muito. Cheguei a escrever 3 óperas rock na época.
Que foram rasgadas.
Que foram queimadas.
Queimado.
Pior que rasgada é queimada. Porque quando rasga, você dá pra...
dá pra colar, né?
É. Mas não vamos tocar nesse assunto. Quando eu entrei na IBM, eu parei de escrever completamente. E só voltei a escrever depois de, 17, 18 anos. É. Aí foi quando eu resolvi ser underground, né? Uhum. Viver como underground mesmo. E... É uma decisão difícil. Não é uma decisão tão simples assim como parece. Cheio de felicidade, alegria... e rojões. E...
você tinha essa noção já, né? O que não era assim o jeito que você pensava?
Não. Como ia ser, eu sabia. Eu tinha certeza como iria ser. Ah. Só que o que você tem que entender é que existe uma série de pessoas por trás que não conseguem assimilar isso. Não é nem entender, é assimilar. E é com toda razão, porque imagina, um cara vai viver uma vida nesse enfoque, não é tão simples assim de você assimilar, uhum. quanto mais entender, entendeu? Então, é aquela coisa assim, eu sabia o que iria acontecer e tinha mais ou menos ideia que por trás dessa iniciativa iria ter sérias consequências pessoais, né, em relação a filhos, irmãos, enfim, esse pessoal, né? A gente sabe que, pô, o cara vai viver como um louco, né? Meu irmão chegou aí em São Paulo e falou, meu Deus, o que que esse cara tá... Da onde esse cara... O que que deu na cabeça desse cara, né? Mas foi importante. Foi uma fase muito importante. Eu produzi muito. Aprendi que para você ser poeta não basta inspiração. Não é aquela coisa. Porque isso é o início. Né? Inicialmente, você como poeta, você tem todo aquela... Oxe, é uma avalanche de
cheguei nirvana, assim.
É uma coisa muito louca. Né? Você olha um parafuso no chão, porra, você quer fazer poesia. Saca? Você quer? Não. Aquilo te inspira para fazer alguma coisa. Só que, conforme o tempo vai passando, você vai conseguindo entender que não é só isso. Não é só a inspiração. A técnica é muito importante. Né? A técnica é muito importante. E onde eu começo a trabalhar, lá em São Paulo, justamente eu comecei, né, a amadurecer essa técnica. Tanto que eu acho que eu amadureci de uma forma legal e também consegui passar a escrever em prosa, sabe? Coisa que eu achava que eu não queria conseguir. Não pela dificuldade, uhum. mas por sentir-se poeta, realmente, saca? A prosa parecia uma coisa muito, sabe, muito melosa, muito encheção de linguiça, saca? E as reticências são simplesmente é a obra mais sublime para os uhum. poetas, né? Ou seja, foda-se, daqui para frente é com vocês, eu tô sossegado, eu já fiz a minha parte.
E junto que, sei lá, né, por exemplo assim, você amadureceu a técnica e tal, mas você andava com outros poetas também?
Não.
Você andava sozinho?
Não, não, não.
Assim, sozinho não? Explica essa parte para nós aí.
É o seguinte, eu morava no quarto de uma pensão, uhum. né, morava no quarto de uma pensão, e à noite saía para esses lugares para saía não, né? Pô, de vez em quando eu saía, também não é bem assim, né? Eu era muito indisciplinado, cara. E enfim. Mas eu tinha assim, é o que eu tava dizendo em determinado momento, que eu acho que eu acabei indo para outro caminho. Mas no underground, você como underground, você acaba conhecendo muita gente. Porque você não imagina, cara, você não consegue imaginar a carência que existe em cada ser humano. É uma coisa assim, e você, nesses lugares, você encontra mais ainda, sabe? É uma coisa assim, impressionante. E isso daí me fez conhecer muita gente, mas muita gente mesmo. E até viver uma vida glamourosa em São Paulo, convidado para festas em casas com um elevador, aquelas coisas. Você é porque tudo por carência dos caras. Porque, pô, eu não era um merda ali.
Porra nenhuma. Né?
Eu não era nada, pô. Eu olhava assim, diamante, eu olhava esmeralda, olhava rubi, falava, cacete. E eu aqui com essa calça jeans rasgada, cara. E esse tênis de Adora que já tá fedendo pra caralho. E é isso, bicho. Mas dá muito prazer a vida do underground, dá muito prazer. Mas desde que ele seja sozinho, desde que ele seja solitário, sabe? Porque é uma vida muito difícil para quem tá por trás dos bastidores, sabe? Muito difícil, muito difícil. Os filhos, os irmãos, na época eu era separado, então não tinha problema com a esposa, mas, sabe, toda essa gente sofre muito quando você encara da maneira como eu encarei, né? Da maneira como eu encarei, ou seja, Eu queria realmente aquilo, né? E você tem que abandonar tudo. Infelizmente, a parte pessoal pesa pra cacete. Tanto que a minha volta para Araras foi realmente para resgatar o que eu tinha perdido com os meus filhos. Foi punk, cara.
E quando você tava para lá, assim, e quando você voltou, esse período da vida dos seus filhos, eles tinham quantos anos, mais ou menos, assim?
Ah, Bruno acho que tinha 9, 10 anos, é o pivete. Vanessa deveria ter uns 14, 15 anos, mais ou menos, 16. E o neto, que é mais velho, tinha 16, 17, 18, por aí.
Caramba.
Sofreram muito, cara. Sofreram pra cacete. Não é fácil, não. Não é tão simples. Não é tão glamouroso como aparece. Como aparenta, não. Não é.
Eu vou até tomar um bagulho aqui.
Quanto tempo deu que
você ficou? Ah, não sei, cara. Eu nunca fiz essa coisa. Eu sou bom em cronologia, sabe? Mas eu não lembro quando eu fui e quando eu voltei. Deve ter sido 5, 6 anos, coisa desse tipo.
Bastante.
No quê?
Você
não
chegava a
estudar com a galera? Não, eu tinha assim, Márcio, eu tinha muitos amigos em São Paulo, músicos, muitos, muitos. E 90% deles, jazz.
Jazz,
né?
Nossa.
Jazz. Não que, eu não sou, vamos dizer, eu aprecio pra cacete o jazz. Mas a minha praia mesmo é rock progressivo, né? Essa é a minha praia desde moleque.
Então você curte um Dream Theater, então?
E, cara,
Ah, meu Deus, não!
Não, peraí. Deixa eu explicar pra você. É meio complicado.
Não fala mal do Dream Theater, cara.
Não, sabe o que é, bicho? Sabe o que acontece? Acontece o seguinte. Infelizmente, eu sempre fui um cara extremamente radical em relação à música.
Uhum.
Então, a minha vida é Pink Floyd, a minha vida é Genesis, época do Peter Gabriel, depois virou um popinho aí. Yes, claro. Rick Wakeman, claro. Então, e Jethro Tull, que já não é o progressivo, mas uhum. Essa é minha, Led Zeppelin, mas eu não consigo sair disso.
Uhum.
Só pra você ter uma ideia, eu ouço todos os dias The Wall. Tem gente que reza uma Ave Maria, um Pai Nosso. Eu ouço todo dia The Wall.
Caramba, né?
Todo dia. Cara, isso faz trocentos anos já.
Mas
isso é radicalismo puro. Eu ouço Dream Theater, claro. Mas quando eles eram aquela banda que faziam o cover do Pink Floyd, até que eles eram bons.
Isso aí, né?
Foi, não foi?
Não, os caras foi bom pra galera.
Eles são bons, sim.
Caraca. Ah, tanto é, por exemplo, assim, ó, quando nós começamos a tocar, 11, 10 anos, era isso que nós ouvia pra tocar?
Ah, sim, claro.
Nossa, o Dream Theater é bom pra caralho.
Sim. Como eu disse, ele é um grande cover, foi um grande cover do Pink Floyd.
Nossa, que dureza no meu coração agora. Neu.
Fala, bicho.
Cara, e tipo assim, essa questão. Vou entrar. Vou fazer uma pergunta bem clichêzona, vai. Puxando pro Pink Floyd.
Foda-se. Vai.
Another Brick on the Wall. Pelo que. Eu vou falar o que eu entendo da música, eu sei que é um fã, você vai conseguir me ilustrar melhor essa música. Certo? Sim.
Pode ser.
Eu, o que eu vejo é que, tipo assim, é igual o clipezinho lá, as criancinhas falando, ei, teacher, não queremos ser outro tijolo na parede, né?
Isso.
O que eu enxergo, tipo assim, que acontece até hoje, que, tipo, é uma fábrica de gente sem noção, que não pensa, e tá todo mundo aí nesse jeito ridículo de ser.
Ah, vamos dizer que a educação, né? Poxa, eu tenho uma filha que é professora. Uhum. Professora do Anglo e do INSA. E da professora também de redação. E um genro que é professor de geografia.
Putz. Tem uma galera boa na família.
É, e eles são bons, cara. Eu admiro o meu filho, minha filha e o meu genro. Como professores, claro. Uhum. Com filhos também, né? a educação é uma coisa muito séria, cara. É muito séria. Você vê, entenda uma coisa. Todo país que investe numa educação, na educação do povo, ele sai daquela condição de, vamos dizer, país ignorante, né, para um país que pelo menos sabe o que quer. Muitos educadores criticam, inclusive, alguns países que dão uma educação profissional pro povo, né? Caramba,
o que seria uma educação profissional?
Seria os Senais da vida,
etc. Entendi. Profissionalizante,
isso. Desculpa, profissionalizante. Eu me expressei mal. E, obrigado. E, então, existe esse lado do profissionalizante. Tá? É legal o profissionalizante? Se você pensar num país miserável como o nosso, embora seja uma das 10 maiores economias do mundo, mas é um país miserável em termos de emprego, em termos de tudo, né? A educação profissionalizante, ela pelo menos garante alguma ideia de profissão para as pessoas. Mas não é só isso. Não é só isso. Poxa, você antes de você ser qualquer profissional, né, eu não sei qual a profissão de vocês, mas antes de você ser qualquer profissional, você é um ser humano. Tá? Então, você trabalhar a civilidade das pessoas, sabe? Formar realmente cada cidadão de um país. Essa realmente seria, aliás, essa seria realmente a função máxima da educação, é formar cidadãos. Por aí. Então, só para completar a linha de raciocínio, aquilo projeta exatamente a ideia do quê? De eu formar ele igual a você, igual a ele, igual a mim. Enfim, como se fosse exatamente aqueles martelos marchando. Aquilo é uma ideia bem, bem fascista, né? Não é uma coisa óbvia, né? Ali o Roger Waters ele mostra realmente a ideia do fascismo. Tão em voga hoje em dia.
Que todo mundo se chama de fascista. Mas por exemplo, assim, ó, o que eu penso também sobre essa questão do profissionalizante. Não deu uma inflacionada no diploma? Tipo assim, igual a moeda? Você entende o que eu quero dizer?
Sim, claro. Claro,
tipo assim, quanto mais profissional nós temos de engenharia, menos serviço vai ter pra nós. E aí?
O Diego, é o seguinte. Quando você prepara cursos profissionalizantes, inclusive universidade, você tem que ter uma noção exata do que você acabou de dizer. Saca? Essa superpopulação de X determinada profissão, sei lá, nem vou falar qual, porque senão parece que eu estou sendo...
Visão.
É. Mas, veja, por exemplo, você pega e faz uma projeção do que você vai precisar daqui X anos. Tá? E aí sim, você cria esses cursos. Aqui nós não temos. Aqui, na realidade, a nossa educação passou a ser uma indústria. Né? Eu não estou dizendo só pelas universidades particulares, não é só por isso. É que realmente a educação ela passou a ser vista com uma visão completamente como se fosse uma indústria, como se fosse um comércio, não é, a gente sabe que não é. Sabe, a base de toda a sociedade é a educação. Então, infelizmente, acho que eu não sinto vontade política, por exemplo, de se criar uma base no ensino fundamental, que é, por ser, o próprio nome diz, é fundamental. Ou seja, por ele ser fundamental, deram um nome maravilhoso, mas jogaram as traças no ensino fundamental. Entendeu? Então, eu vejo isso, eu não sou da área, não sou do mas eu vejo isso, eu vejo que falta, sabe, uma base para que a sociedade tenha, sabe, um fundamento realmente. E o fundamento só vem com o ensino fundamental muito, mas extremamente bem dirigido, bem dimensionado. É mais ou menos isso, sabe? E como eu disse, eu não sou da área, não tenho uma noção, mas é como eu vejo, né? Eu vejo dessa maneira. Nós tínhamos que ter um ensino básico para que quando você chegasse a um ensino médio, a um ensino universitário, você tivesse a noção, sabe, de quem você realmente é, o que você representa para aquela sociedade. Coisa que, infelizmente, nós não temos.
Não tem,
nós
nem rapaz.
É complicado.
Saúde.
Saúde.
É, eu acho que por ele ter uma deficiência tão grande assim, poucas pessoas chegam, né, até a universidade.
Hoje
uma universidade pequena, e quando as pessoas entram, a abstenção acaba sendo muito grande.
É Johnny, né?
John,
eu quase que acerto. Mas já decorei o nome de três aqui, já só falta o seu.
Falta eu.
John. Então, eu não vejo assim. Tanto que hoje o acesso à universidade, inclusive, eu também não posso julgar se é boa ou se é ruim, porque eu não estou lá para averiguar cada curso, cada universidade. Não é na minha praia isso, mas pelo menos existe uma quantidade. A possibilidade de você estudar hoje é muito maior do que na minha época, né? Mas eu não estou dizendo que isso é fundamental, sabe? Fundamental seria um ensino fundamental ter fundamentos, realmente.
É óbvio, né?
Não é? Coisa que eu acho que não tem, porque, porra, a pessoa pega, que, por exemplo, você mesmo disse, ah, nós temos uma superpopulação de
acadêmicos.
De X determinado curso. Tá, tudo bem. Por que isso? Sabe? Por que isso? Porque a pessoa não teve base nenhuma. Ela olha, ela vê o cara. Uau, nossa, o cara tá com um carro novo. Pô, eu vou fazer isso também. Uhum. Saca? A pessoa não tem a mínima noção do que ela tá fazendo. Saca? Ela vai fazer determinados cursos que, como você mesmo citou, porra, você encontra uma a cada três casas. Não é por quarteirão, não.
Sim.
Saca? Então, eu acho que, sei lá, a educação tem que ser inteirinha, saca? Como se fosse assim, porra, fechasse uma sala, botasse educadores fantásticos ali dentro, sei lá quem são esses caras, e vamos discutir alguma coisa e vamos implantar, saca? Porque da maneira que tá, cara...
Você acha que nós podemos ver ainda, né, uma mudança
significativa,
bicho, na educação?
Tchô, sabe o que que acontece, cara? Acontece que, pô, vocês falaram que não ia falar disso.
Ai, não tem como, cara.
Bom, vai lá.
Só essa, né, eu prometo.
Por
então,
quê?
Neu, quando você veio embora pra Araras, né, que você teve uma visão, você foi um cara visionário, você percebeu que faltava alguma coisa aqui na cidade com relação a classe, pra uma coisa artística na cidade. Né?
Vamos botar um parênteses aí.
Sim.
Eu não percebi nada disso quando eu voltei para Araras, porque lembra que eu falei que o objetivo
era tentar
resgatar tudo aquilo que eu tinha perdido com os meus filhos.
Então você veio para Araras, e aí em que momento que você percebeu, pô, eu acho que se eu fizer um
sebo,
acho que se eu fizer um sebo aqui, você colocou na rodoviária. Eu lembro de moleque quantas e quantas vezes que eu não ia.
Pô, cara, você tá me chamando de velho, né?
Eu também não sou tão novo, não.
Veio. Não. Da Júlia Mesquita, não.
Eu lembro
não.
De menino de...
Esquece.
De viajar e na rodoviária, não. Um negocinho ali.
Sabe o que que acontece, bicho?
Eu gostava da Playboy.
É. É.
Mentiroso que você gostava da G.
Sabe o que que acontece, velho? Acontece o seguinte, é como ele falou, nicho. Eu não pensei em porra nenhuma de nicho. Nada, cara. É, eu vi uma oportunidade ali na rodoviária, porque eu tava numa draga desgraçada. Tava sem emprego, saca? E, pô, eu vi uma oportunidade ali. A ideia, tanto que no início, a brincadeira, eu fazia horóscopo virtual, enfim, eu fazia cada merda, cara, que você não faz nem ideia. E punha os livrinhos lá pra vender, tá? Meus, da minha esposa, dos meus irmãos, enfim, de amigos. E, mas foi assim que começou. Então não teve planejamento algum de viver como um sebo. Ah, eu vim de São Paulo pensando em ser porra nenhuma. Saca?
Só tava duro mesmo.
Só que uma coisa foi muito interessante com essa coisa do sebo. Alguns artistas, como alguns artistas daqui de Araras sabiam que eu vivi, que eu era poeta e etc, 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 esse pessoal começou a frequentar o sebo, sabe? E não de uma maneira mercantilista, não era para comprar porra nenhuma, porque uma que eles não tinham dinheiro, não, era para trocar ideias, sabe? Pô, Neil, o que você fez, o que você não fez, o que você deixou de fazer? E quando eu estava em São Paulo, né, pela necessidade poética, eu comecei a contestar aquilo que eu tanto amava, que era a reticência. Comecei a contestar a reticência. Falei, cacete, o que uma reticência faz? Ela não dá possibilidade nenhuma, sabe, concreta. Ela continua sendo abstrata. Por quê? Que o Diego vai pensar, o John vai pensar, o Márcio vai pensar, o William vai pensar, enfim.
Eles acertou vão... o nome de todo mundo agora. Oh, aê, sim, pô.
Esse é
aê.
Meu, parabéns. Valeu. É o whisky.
Aê, cara. Então,
aí, bicho.
Traz sempre.
Aí, o que que aconteceu? Aconteceu uma coisa muito interessante. Que eu falei, porra, alguém tem a necessidade de pegar essa porra dessa reticência e, em vez de ser reticência, ser uma outra coisa. Para que possa dar continuidade a tudo isso. Tá? Foi onde eu criei uma coisa chamada pontuação. É um ponto, é uma pontuação, é uma reticência aberta, né? Reticência fechada, uma reticência aberta e lá em cima da linha, não no pé da linha. Saca? Por quê? Para você dar continuidade, sim, é uma coisa concreta, não aquela coisa abstrata que a reticência nos possibilita. Bom, enfim, criei isso em São Paulo e ficou na minha cabeça. Uma loucura, né, cara? Eu criei uma pontuação, olha que loucura isso.
Que tiro de bola, cara.
Louco. Por isso que eu gostei do tal do visionário. Quando você falou visionário, eu curti. Mas, porra. Eu tava sozinho nessa praia. E quando essa molecada começou a chegar no sebo, sabe? Eu comecei a mostrar pra essa molecada que isso existia. Existia essa pontuação.
E foi a sua licença poética.
Cara, foi uma loucura, cara. Porque, porra, a molecada começou a ficar muito entusiasmada. Muito entusiasmada mesmo.
Uhum.
Até um determinado momento, nós começamos a perceber que não estava só na literatura essa vibe. Ela estava em toda a arte. Né?
Oh,
ela
sim.
Ela estava em todo. Oh. É, mas vocês matam o uísque, né, cara? Putz, isso daí é...
Beber um whisky, gelinho só.
Nem fudendo, cara.
Daqui. Neu, pega ali. Quer não, Neu?
Não, o uísque pra mim tem que ser puro, cara.
Nossa, eu não aguento, não. Faço óbvio. Ô, caramba.
Sou fraco.
Sou fraco, senhor.
Eu também sou. Então foi isso, cara. Esse nós começamos a perceber que existia essa
nova forma de
pontuar. É, que porra, a a molecada começou a perceber isso. Porra, vamos fazer um quadro baseado no teu poema, sabe, pontuado no teu poema, e começamos a brincar com isso na internet. Facebook na época. E começou a pegar um corpo legal.
Isso, cara, era o quê, né? 2007, ah, não, 2000, aí por aí.
Não, me lembro. Não me lembro. Mas foi antes, bem antes.
Uh-huh. Acho que não, né? Foi por aí.
É, foi por aí, cara. É. Não, é que eu tô pensando outra coisa. Mas aí, cara, nós resolvemos fazer um manifesto. E realizamos esse manifesto realmente lá no Centro Cultural, no Teatro do Centro Cultural. Foi uma coisa brilhante, saca? Foi uma coisa brilhante. Reuniu artes plásticas, literatura, cinema, teatro, caraca, música. Porra, foi muito louco, cara. Foi muito louco. E uma coisa assim, totalmente surreal para uma sociedade provinciana aqui em Araras.
Uhum. E a galera que animou de fazer assim, ou foi ideia sua?
Não, todo mundo.
A galera que animou fazer, vamos fazer, bora.
Essa molecada mesmo, tinha o quê? Nós tínhamos, fisicamente, nós tínhamos uns 30, 40 membros.
Caraca!
Mas, tinha gente pra caralho, cara.
Muita gente.
Gente do cinema, gente do teatro, gente das artes plásticas, como eu disse, pessoal da música. Começou a todo mundo entender o que significava a pontuação. E tudo isso gerou o quê? A ideia de se começar os saraus.
Caraca, que da hora.
Né? Nós começamos os saraus pontuação na rodoviária, totalmente autoral, óbvio, né? Pô, você vai fazer um movimento artístico único e singular, e de repente não tinha nada, era tudo autoral.
Não é igual o Dream Theater, copiava o Pink Floyd.
Bem fudendo. E é isso, cara. Então, sabe, o Sebo começou a ter uma outra
vibe, assim.
É, a ideia era outra, cara. Mas e acabou juntando uma coisa a outra, né? Que, pô, eu curto literatura pra caralho. E porra, esse pessoal começou a frequentar o Sebo de uma forma cultural. Uhum. A gente começou a se envolver realmente, inclusive politicamente. E, sabe, focando realmente para que houvesse uma iniciativa realmente, né?
Uhum.
Do poder público, para que ele abraçasse, como eu disse ao Márcio lá fora, abraçasse a cultura, sabe, como uma extensão da responsabilidade social. Que essa é a função realmente da cultura. Hã?
Sim. E teve o governo na época que de Araras teve um apoio?
É, sim. Teve um apoio legal. Durante 2 anos nós tivemos um apoio muito legal. Depois já deu uma enfraquecida, mas... Isso não vem ao caso. O importante, sim, cara, o importante é que eu percebi uma coisa que eu fiquei muito feliz. Eu fiquei muito feliz mesmo. A quantidade de artistas autorais que nós temos nessa cidade, vocês não conseguem imaginar. Vocês, caraca, não conseguem imaginar. Tanto que eu, durante um bom tempo, eu tive a ideia realmente de fazer com que Araras se tornasse um polo cultural, saca? Porque, porra, nós, cara, é uma coisa absurda. E na região também tem muita gente ligada aos caras, aos artistas de Araras. Sabe, artistas da região ligados aos artistas de Araras. Tanto que quando eu fiz o primeiro festival, eu fiz essa canção, né, que foi na rodoviária também, nós tivemos 36 bandas.
Pô, louco, né?
36 bandas. Começou 2 horas da tarde e terminou 10 horas da noite o festival.
E tudo isso na rodoviária? Nunca
na rodoviária. Bicho, é o que eu digo pra você.
Era mancebo ainda.
Não é questão de mancebo, bicho. não é nem quadrado. Não é isso, bicho. Sabe o que acontece? Acontece que a informação cultural, ela não chega a lugar algum. Entendeu? Ela não chega a lugar algum. Sabe a única maneira que nós fazíamos as nossas divulgações através das redes sociais. Quer dizer, porra, puta babaquice. Então, é mais ou menos isso, cara. Porra, sabe o que, que eu vejo? Eu tava iniciando essa conversa com o Márcio lá fora. Cara, o que eu vejo é o seguinte: os políticos, eles não conseguem entender uma coisa, que a cultura, as artes, ela transcende aquele momento artístico. Ela é um agregador social absurdo, cara, sabe? É absurdo. Eu conheci moleques ali que estavam completamente enclausurados, saca? Dentro do seu quartinho, trancado realmente. E hoje, depois de talvez 10, 12 anos, nem sei se faz isso daí todo esse tempo, mas hoje não, são pessoas que convivem com o mundo artístico ararense de uma forma muito legal, saca? Então, o que eu sinto, a minha grande vontade, vontade também é a palavra errada, o grande desejo que eu tenho é que, pelo menos Araras, eu moro aqui, então a minha preocupação é Araras. Eu gostaria que isso se estendesse para todo o Brasil, mas que se lutasse para se implantar uma lei de incentivo à cultura municipal. Que nós não dependêssemos da União, que nós não dependêssemos do Estado, que nós dependêssemos sim
do município,
saca? Da isenção fiscal municipal. Tá? Eu sei o quanto é pesado se falar em isenção fiscal, mas o que eu quero dizer é o seguinte: essa isenção fiscal, de uma maneira ou de outra, que ela vai pro John, que o John vai fazer um show junto com o Diego, com o Márcio, com o William.
Ah, é?
É, muito legal, aquela turma toda. Porra, essa grana que vocês buscaram nessa lei de incentivo, com um projeto sério, saca? Não é uma coisinha escrita à toa, não. Um projeto sério. Porra, essa grana que vai vir pra vocês. Pô, você vai acabar indo no supermercado comprando banana, o William vai na loja comprar um tênis, sabe? Fica na própria cidade. Então, de uma maneira ou de outra, existe esse retorno.
É a grana que está rodando na cidade.
A grana que está rodando na própria cidade. E o mais importante de tudo isso, quantas crianças nós vamos tirar, saca? Do ralo, saca? Por quê? Porque, de repente... Pô, alguém aqui é guitarrista?
Ah, eu sou.
Você é guitarrista. Porra, você pode entrar sim com um projeto lá pra dar aula pras crianças. Aulas gratuitas. Porra, formar, sabe, um guitarrista. E que não você tire três pessoas desse ralo, saca? Então, isso que eu digo, saca? Antes de se pensar na cultura, sabe, como um moldador ideológico que vai simplesmente aterrorizar o mundo com as suas ideias. Não esquece disso, cara. Porra, isso existe naturalmente no artista.
A porra da galera esquece o que precisa, né, Neu?
Mas eles esquecem que por trás disso existe, sabe, uma responsabilidade social incrível, sabe?
É o que nós falamos no episódio passado. Nós falamos de, tipo assim, vamos falar dessa porra de esquerda, direita. A galera esquece do principal, que é a população. A galera fica brigando, tretando entre si. Lógico, dos dois lados tem extremo que são uma porra, uma bosta. Porém, tem aqui, ó, tem eu com você, tem o molecada lá que tá precisando de uma aula de guitarra pra sair da merda que tá. Entendeu? É foda, cara. E daí nós ficamos nessa briguinha de infantil e não deixamos a galera viver o que precisa viver.
Faz 18 anos que eu voltei pra Araras. Foi 2002, 2001, uma coisa assim que eu voltei pra Araras. Faz 18 anos que eu tenho esse sonho. Eu sou um cara extremamente sem iniciativa. Se depender do Irineu curto, cara, isso não vai sair nunca. Mas o meu berro tem que valer alguma coisa, saca? Faz 18 anos que eu berro pela lei de incentivo à cultura municipal, saca? Então, eu acho que isso daí é fundamental, é muito mais, sabe, é muito mais importante do que saber se o Sebo do Neu é isso, se o Sebo do Neu é aquilo, se o Irineu Cúrtulo é isso, se o Irineu Cúrtulo é aquilo, se o Neu é isso, se o Neu é aquilo. sabe? Tudo isso não vale porra nenhuma, cara. Saca? Porque é aquela coisa. É o Neu ali, o Irineu Curto ali, é bababi, bababá, o sebo do Neu. Agora, porra, a lei de incentivo à cultura, cara. Você lembra quando você perguntou, porra, Neu, você sonha que um dia ainda você vai ver? Cara, isso eu sonho. Saca? Isso eu falo pra você que eu sonho. Porque, porra, eu quero ver isso daí, sabe? Mostrar pra sociedade política, saca? Que, meu, esse é o canal, sabe? Esse é o canal. O canal de um plano diretor bem construído pela cidade, um plano diretor cultural bem sucedido, um conselho cultural sério. Não estou dizendo que não o são. Entenda bem. Estou dizendo essas coisas. Então, você tendo isso daí, você vai notar que a cidade vai ter um outro ar, cara. Ela vai ter um outro ar. A ocupação de espaço é necessária, mas a ocupação de espaço ela só se realiza com uma condição. Apoio, cara. Apoio. Se não tiver um apoio, saca? E é como eu disse pra você, pô, você vai acabar gastando dinheiro no próprio comércio de Araras, na própria, sabe, nos próprios serviços de Araras. Você vai, é aqui que você vai gastar.
Vai girar aqui, né?
Saca? Então, quer dizer, pô, de uma forma ou de outra, tá voltando todo aquele dinheiro que aparentemente eles deram, né? Não, cara, por isso vai voltar de alguma forma.
Não sei como funciona, por exemplo, o centro cultural lá, funciona, tipo, todo final de semana, por exemplo, assim?
Não, entenda o seguinte, cada secretário da cultura, ele tem uma política.
Uhum.
E atrás, antes de ter essa política, existe uma coisa chamada orçamento.
Sim.
Né? E é através desse orçamento e mais a vontade política de todas as pessoas que envolvem tanto a prefeitura quanto a secretaria, de dar sequência. Nós tivemos os governos aqui em Araras, eu não gosto de citar nome, mas eu tenho certeza que as pessoas sabem quem são, sabe? Que foi fantástico, sabe? Nós tivemos realmente uma gestão cultural, tanto da parte da prefeitura quanto da parte do secretário e do pessoal que é envolvido com a Secretaria da Cultura. Eu não vou citar nome,
sim, sim.
Poderia até citar, sabe? Porque sou amigo da pessoa, gosto da pessoa, mas eu prefiro não citar. Mas ele sabe de quem eu tô falando.
Se ele estiver assistindo agora,
se ele estiver assistindo,
ele.
Não, ele sabe. Como que nós tivemos poucos secretários culturais nos últimos tempos. E ele foi realmente
fantástico.
Muito bom.
Ah, então, isso que eu quis dizer, né? Por exemplo, nós temos vários espaços culturais e parece que tá tudo parado. Essa é a impressão que dá.
Isso daí tudo é vontade política.
Entendeu? É isso que eu quis dizer. Tipo assim, tem vários espaços pra fazer várias coisas.
Na boa. Tão
paradão.
Na boa. Depende muito de cada um também, cara. Lógico que depende. Foi como eu falei, depende da secretaria. Mas, veja bem, nada impede que você tenha um projeto, sei lá qual que é, e vá lá na secretaria e vá mostrar. Ali você vai entender se existe uma reciprocidade ou não, né? Agora, você sentado com a bunda na cadeira, cara, você pode ter certeza que você só vai meter o pau, só vai falar que não existe, que não isso, que não aquilo. Mas você tem que correr atrás, saca? Então, é mais ou menos isso, saca? Eu quando eu critico com dados,
sim,
com fatos,
sim.
Porque eu vou atrás, saca? Eu ando meio paradão, eu ando meio devagar, quase parando, porque, porra, a idade também vai chegando, você vai ficando com o saco cheio, saca? Porra, você ser líder cultural numa cidade, cara, não é tão simples assim, não, saca? E principalmente quando você não se nomeia como tal, e sim as pessoas se nomeiam como tal, saca? É muito complicado isso, e você começa a ficar com o saco cheio, saca? Porque você não vê as pessoas... A formação de líderes, sabe? Que seria a coisa mais natural. Porra, a molecada começar a falar assim, porra,
vamos fazer alguma coisa.
Vamos fazer alguma coisa. Não que não façam, não é isso. saca? Mas liderar realmente, saca? Porque se você fazer isso ou aquilo, aquele outro, é uma coisa. Agora, porra, você pegar e liderar, saca? Um movimento cultural e artístico, porra, não é tão simples assim. Entendeu?
Não, é isso, tipo, vamos só passar pra falar do Sebo novo, que você mudou agora, né? Faz quanto tempo? Um mês, né? Ou dois?
É, isso é propaganda, cara.
Não, vamos fazer, isso. Lógico, vamos fazer, pô.
Ah, faz acho que um mês e meio, sei lá. Cara, eu sou ligado em datas, sou muito ligado em datas, mas você acredita que eu esqueci de anotar? É verdade, cara, esqueci o dia que eu mudei pra lá.
Pra quem tá assistindo agora, ó, eu fui lá no Neu, os caras deixaram o Sebo sem energia, né, Neu? Tomar banho, os caras.
Mas isso aí foi um defeitinho.
Um defeitinho
numa coisa chamada conexão. vocês devem saber o que é.
Ô Neu, então, daí agora no espaço novo lá que você apresentou pra nós, vai ter um espaço lá reservado que nós vamos fazer um sarau zaiado ou não?
Ó, bicho, primeiro eu tinha que me adaptar a esse novo espaço.
Uhum.
Saca? Segundo, eu tenho que olhar e ver realmente que existe segurança para que as pessoas frequentem o Sebo.
Uhum.
Tá? E quer queira, quer não queira, um sarau, você começa a ficar um pouco mais
famosinho,
à vontade, mais suave, não sei o que lá, você vai começar a beber uma, beber outra e outras coisas. E é assim, tem. Isso todo mundo sabe que tem. E
você tem?
Cigarro, cara, né? E então, o que acontece, bicho? Eu ainda tô assim, sem planejamento.
Uhum.
Saca? O espaço é fantástico pra isso.
É brabo mesmo.
É um espaço extremamente minimalista. Ele é pequeno, né? Então vai proporcionar fazer coisas assim, da alma mesmo, saca? Tipo, porra, eu vou tocar uma guitarra lá, mas eu vou tocar uma guitarra acústica, saca?
Da hora.
Eu vou tocar um violino, eu vou tocar um violino acústico, saca? Então, é mais ou menos isso. Essa coisa da sensibilidade, uma coisa mais de proximidade.
Uma coisa mais íntima.
É, uma coisa bem assim, eu chamaria mais de minimalista, sabe? Porque é uma coisa, sabe, tudo parece ser pequeno, mas é tudo tão gostosinho.
Uma intimalista.
Ele falou a palavra certa, sensibilidade.
Não, para, né, de puxar o saco do Márcio.
Ele tá se achando.
Márcio se achando.
Cadeira, Marcinho.
Eu vou indicar um cara pra ir lá fazer essa apresentação.
André. Não, André. André?
Conhece esse cara aí.
O André, ele...
é um músico, né? Um abraço, André.
Andrezão, um abraço.
Gente boa demais.
Ele o André foi assim, uma das pessoas que me ajudaram muito no início dos saraus. Muito, muito mesmo. Inclusive, logisticamente falando. Tá, um cara muito bacana. Eu curto muito o André.
Um abraço. Você já viu esse cara? Já viu ele tocando já?
Tocando não vem.
Sensacional,
cara. Ele é bom.
Do jeito que o Márcio falou, velho. Violão, voz.
De boinha, só ele.
No coração da gente.
Meu. Só até. Tirando aqueles 5 minutos. Então é isso, meu. Eu agradeço você estar aqui na nossa humilde mesa, meu. Tomando um whiskão. Vamos tomar mais um whisky aqui.
Um passaporte,
tomar banho.
Cara.
Sabe que os caras iam pegar pra você hoje um Red Label, mas não rolou, porque o caixa do podcast tá precário.
Cara,
um incentivo cultural, por favor, ajuda nós aqui pra nós arranjar um uísque melhor pro nosso convidado.
Mas você sabe que esse tipo de... Esse tipo
encaixa,
de,
né, meu?
Encaixa, tipo claro. Projeto, né? Por que não? Se fizer um projeto original e decente, meu irmão, pode ter certeza que dá, sim.
Entendeu? Então, agradecemos o Neu aqui por estar aqui junto com nós hoje. E pode ter certeza que nós vamos se encontrar muito mais lá no Sebo.
Ah, a Mayara reservou um livro.
Ah, é? Filha da mãe. A Mayara só fica reservando o livro.
Meu, muito obrigado pela sua presença aqui, viu? A gente ficou muito agradecido. Primeiro, convidado, né?
Do... Primeiro convidado aqui do, do Bill e Ted Podcast.
É. A gente ficou muito feliz com a sua presença. Foi um bate-papo muito bacana mesmo. A gente aprendeu bastante, né, Diego?
Eu curto,
pra ter uma visão mais panorâmica de como funciona, principalmente aqui na cidade, essa questão artística, né?
Sabe,
como
só,
que já foi também.
Só, porque... só posso fazer um comentário. Sabe o que eu imaginava, né, quando você falava assim, ó, é, cara, eu fui poeta underground. Eu imaginava assim, ó, ser tipo Bukowski, assim, certo, sentadão na calçada, junto com os mendigos e com as damas da noite, conversando assim e escrevendo no, na, na mão mesmo, assim, num bloquinho. Rolou assim, isso?
Claro que rolou.
Pô!
Valeu!
É, você até até insinuou em colocar...
Eu ia colocar um Bukowski aqui pra você.
Mas eu falei, pô, vai tomar no rabo você, né, cara? Pô.
Tá de brincadeira comigo, pô.
O cara vai entrevistar um poeta e vai colocar uma poesia... Do cara.
Eu mandei pro John assim, falei, John, fiz merda.
Ele falou assim pra mim, né? Ah, cara, acho que eu fiz merda. Falei, por quê? Ele falou assim, ah, eu falei pro Neil de colocar um Bukowski. Na hora eu queria falar, mano, você é burro pra caramba, né, cara? Eu falei, pô, não, não sei o quê.
Ainda bem, com, ainda
não,
bem.
Mas valeu. Então, agora eu vou falar sério, tá? Aí, a partir desse sério, aí você pode fazer o que você quiser. É o seguinte, cara. Como eu disse pra você, lá no Sebo, quando você me convidou, e também disse ao Márcio, aqui, eu detesto entrevista. Não suporto isso. Porque, porra, primeiro, eu sou várias personagens. Né? Eu sou o Irineu Curto, escritor. Eu sou o Neu, que é dono do Sebo. Saca? E... às vezes, eu tenho que falar como Neu. Às vezes, eu tenho que falar como Irineu Curto. Né? Só que as pessoas que estão assistindo, elas não são obrigadas a saber que eu sou Neu, que eu sou Irineu Curto e que eu sou Irineu Constantino Curto Júnior, a pessoa física. Elas sempre vão imaginar que quem está aqui é a pessoa física. Quando eu estava falando sobre a minha ida, né, a minha fuga de Araras, eu estava falando como pessoa física. Sim. Quando eu estava falando sobre o poeta underground, eu estava falando como Irineu Curto. Quando eu falava sobre o Sebo, eu falava exatamente como Neu, né? E eu sei que para as pessoas que estão do lado de lá, discernir tudo isso, talvez até para vocês mesmo, é uma coisa um pouco complicada. Para mim, é normal.
Já tornou um hábito assim.
Sim. Mas para as pessoas que estão do lado de lá, cara, isso daí é uma situação um tanto embaraçosa. Então, às vezes... eu me coloco, sabe, como uma pessoa extremamente polêmica, uma pessoa como... mas não, esse polêmico provavelmente é o Irineu Curto, que é o escritor. Que eu, como escritor, não tenho o mínimo preconceito de absolutamente nada. E quando eu digo nada, é nada. Entendeu? Nada é nada. Entenda como quando eu digo isso... vai até para aqueles outros lados que a turma não gosta muito. Não gosta muito, não. Não odeiam até.
Repulsa
total. Eu tenho que assumir essas identidades como escritor. Eu não posso fugir dessa realidade de ser um escritor naquele momento. Então, de repente, eu estou aqui falando como escritor, eu não vou falar como Irineu Constantino Curto Júnior. Saca? Eu vou falar como Irineu Curto. Isso daí vai chocar as pessoas. E esse choque me deixa incomodado, deixa a pessoa, Irineu Constantino Curto Júnior, um pouco chateado, saca? Ele não é chateado por não compreender que as pessoas não entendam. Não é isso. É porque realmente, porra, parece que, porra, o Neo é isso, o Edneu culto, o Edneu é isso, o Edneu é aquilo, o Neo é aquele outro. E, porra...
Isso faz parte isso, da sua personalidade como escritor, não?
Isso me incomoda. Tanto que eu pedi pra você. Falei, porra, ó, não entra muito... Entra nos detalhes, assim, saca? Eu como escritor, eu como isso, eu como aquilo. Mas a pessoa física larga um pouco. Porque, porra, sei lá... Então... Curti muito estar aqui, porra, é um espaço muito gostoso, cara, muito gostoso mesmo. Legal, né? Vocês são extremamente divertidos, inteligentes, e, pô, é um projeto legal, saca? É um projeto legal, espero que vocês deem continuidade realmente a isso, porque, porra, pra começar eu sei que é difícil, mas pra continuar é muito mais complicado, saca? Espero ter colaborado com alguma coisa, sabe, algum, sei lá, algum momento de entretenimento para as pessoas que estão assistindo ou ouvindo, sei lá, eu, o que, que vocês fazem com essa porra desse programa. Enfim. E, poxa, é aquela coisa assim... John, eu sou um visionário, sim. E, porra, por ser visionário, cara... O cara que é visionário, ele consegue enxergar o futuro. Saca? É diferente do cara que planeja, do cara que isso, do cara que aquilo. O visionário, ele vê o futuro. Saca? Não me pergunte como. E eu realmente, eu acredito... Eu tenho certeza absoluta que nós ainda teremos uma ideia... cultural de uma maneira mais mecenas mesmo, sabe? Que nós consigamos levar adiante esses projetos culturais, as ocupações dos espaços, porque isso é muito, mas muito importante. E que saia da cabeça das pessoas que a cultura, que a arte, ela manipula a cabeça das pessoas. Não. Não. Ela orienta, ela educa as pessoas. Ela não manipula. A manipulação é feita pelas cabeças que acham que realmente a arte manipula as pessoas. Não, a arte não manipula. Ela orienta, ela educa. Ela faz você realmente sonhar. E é isso.
Oh.
Muito obrigado, Neu. Muito obrigado mesmo.
E para você que nos acompanhou até aqui, um abraço. Até a próxima. Esse foi o Bill e Ted.
É isso aí, galera.